בעזרת השם, דף כף ה' תורת בכורות, עולה פרסום בעברית ובנו דף שלום עליכם. סתמוס דף כף ד' עמוד ב', ומפוקו הייתה זדה מיטה שדה פז'נה, מתנית עם קום יסנו מרב המשנה. רבי יוסי בן המשולם אומר, השוחט את הבכור עושה מקום בקופץ מכאן ומכאן. אינטם אשג'ביה סלי ג'י גיזה ועבודה, הפריבידו פזה ומאנימאו סנצ'פיקדו טרבליה, איתמין קורתה עלה דו אנימאו, או אוספירוס. Então, aqui o caso da pessoa tem um primogênito defeituoso. Então, ele pode abater e comer. E digamos que é um carneiro. Agora, ele vai abater e falar a Deus, ele pode tirá-la do local do corte, colocá-la para o lado, para poder abater. Então, deixa de ser, mesmo que ele pode chegar a arrancar parte da lã, isso é permitido. Não sei por que na Gemara. O Bilvat lo dizer no mesmo como. Mas, se ele arranca a lã, coloca a lã para o lado para abrir espaço para a faca, ele acaba arrancando a lã, deve deixar a lã onde a lã está. Só para que as pessoas saibam que, de modo geral, é proibido cortar a lã de um animal santificado, então, mesmo que ele arranque, ele deve deixar isso lá. Vehentolesh et asear lirot makomum. Também, se a pessoa tem um primogênito e ele não sabe se é defeituoso ou não, ele tem algo estranho. Se é defeituoso, então o primogênito não pode ser sacrificado. Então, para o Deus Sibena Meshula, é permitido colocar a lã para o lado para poder verificar esse defeito. Mesmo que pode ser que parte da lã vai ser arrancada, não tem problema. Vamos ver o motivo na Gemara. Fala, Amarav, Alaha que Rabi Yossi Ben HaMeshulam. Fala Rav, a lei é como Rabi Yossi Ben HaMeshulam, que a gente viu na Mishnah. Então, Baumineim Ravuna, perguntaram para Ravuna, que ne do be Yom Tov mal. Então, no Yom Tov, a gente pode abater um animal, pode cozinhar. E a pessoa tem, digamos, um carneiro, no Yom Tov, ele quer abater. Será que ele também pode colocar a lã para o lado para poder abater? Ele pode chegar a arrancá-la? Então, Tama de Rabi Yossi Ben HaMeshulam, Mishum de Kassavar Tolesh Lavai no Gozes, Obeom Tov Asur, Davaleu Kedavar Megidolom. Temos duas possibilidades. Uma possibilidade é o seguinte. Talvez Rabi Yossi, na nossa Mishnah, disse o seguinte. É proibido fazer gizá, ligzos, cortar a lã do carneiro. Talvez cortar a lã é só com um instrumento, uma faca, digamos. Talvez se a pessoa arranca com a mão, isso não é gozês, não está nessa categoria, por isso é permitido no caso da Mishnah. Talvez esse é o motivo. Mas se a pessoa tem um carneiro no Yom Tov, talvez ele não pode arrancar a lã, porque o Kerdavar Migdol está arrancando a lã de onde a lã cresce, como se ele estivesse arrancando o trigo do campo, o que é proibido no Yom Tov. Então, talvez o motivo de Rabi Yossi é que, com relação às leis do sacrifício, a Torá proíbe gizá vá avodá. Gizá é arrancar a lã com um utensílio, talvez com a mão, não. Mas isso não tem nada a ver com a proibição do Yom Tov. Talvez é proibido arrancar essa lã do carneiro no Yom Tov, é como se ele estivesse arrancando o trigo do campo. Isso é uma possibilidade. O Dilma, Be'ama Savar Rabi Yossi Ben HaMeshulam Tolesh Haino Gozes. Talvez não. Talvez Rabi Yossi sustenta que arrancar a lã com a mão ou com o utensílio dá no mesmo. É gozês. É gizá. Então, por que é permitido? No nosso Mishnah, eu estava deixando de avaliar da varsha e mitkaven. O Beom Tov da varsha e mitkaven mutar. Então, talvez o motivo da Mishnah é o seguinte. De modo geral, você não pode arrancar a lã do primogênito. É gozês. Gizá. Na nossa Mishnah é permitido porque a pessoa quer colocar a lã para o lado para poder abater. A intenção dele não é de arrancar a lã. E mesmo que isso aconteça, não era a certeza que isso ia acontecer. É davar shenom mitkaven, isso é permitido. Também no Yom Tov é permitido. Então talvez esse é o motivo de Rabi Yossi Ben HaMeshulam. Talvez no Yom Tov também a pessoa pode colocar a lã para o lado para abrir espaço para a faca, para abater o carneiro. Então são dois entendimentos. Como fica isso? Amar Leão falou Ravuna, perguntava para Ravuna isso. Zilu Shailua e Rav Hananel. E Amar Alaha que Rabi Yossi Ben HaMeshulam Efshot Lechu. Quando Rav Huna para esse pessoal, vamos para Rav Hananel. Rav Hananel era aluno de Rav. E verifiquem se a lei é como Rabi Yossi ben Amishulam. Se sim, eu vou responder para vocês como fica a lei no Yom Tov. Atu Shailua, Amar Leuach e Amar Rav, Alachak Rabi Yossi ben Amishulam. Então foram para Rav Hananel. E ele disse, como a gente viu antes, a lei é como Rabi Yossi ben Amishulam. Então, Atu e Kamed Rav Huna, voltaram para Rav Huna. Amar Leu, ele respondeu, Kenegdo be Yom Tov mutar. É permitido no Yom Tov você colocar a lã do carneiro para o lado para abrir espaço para a faca, mesmo que talvez você vá arrancar a lã. É davar shenu mitkaven. Você não teve a intenção disso? Não teve interesse de arrancar a lã? Não era certeza que isso aconteceu, então é permitido. Itmar Nami também foi ensinado. Amar Rav Hananel bar Shammai mishmederav falou sabe o nome de Rav. Kenegdo be Yom Tov mutar. Como Rav Huna, é permitido fazer isso no Yom Tov. Como podemos dizer que isso disse Rav? Ve'amar Rav Chia Barashi Mishmed Rav, falou sabe Yom de Rav. Misuchraya denezaita, asur laduke be'yom atava. A pessoa, digamos, tem um barril de vinho. Tem uma torneira que está pingando. Ele colocou um pano em volta da torneira. No Yom Tov ele vê que o pano está frouxo. Ele não pode apertar esse pano no Yom Tov. Por quê? Ele vai estar espremendo o pano está molhado, é proibido espremer no Yom Tov, é sujet, também no Shabbat. Agora, essa não é a intenção da pessoa, ele não quer espremer nada, ele quer só apertar o pano para que não vaze a torneira. Mesmo assim, se vê que Rav proíbe. Então, qual a diferença desse caso e o caso da lã? Ele está, não tem intenção de arrancar a lã e é permitido aqui, ele não tem intenção de espremer o pano e é proibido. Explica, Baria Fiura Bishimon Mode. Explica. Todos concordam que esse caso do pano é proibido. Da Baia Verava da Metarvaio, Modera Bishimon, Bepsi Kreche Veloyamut. Fala Baia Rava, todos concordam que nesse caso é proibido? Nesse caso, é certeza que ele vai espremer o pano. É Psi Kreche. Se é certeza que isso vai acontecer, então esse é o ato dele. É o ato de espremer, porque é certeza que vai espremer. Isso é proibido. Mesmo que ele não quer espremer, ele não tem escolha, é inevitável que ele vai espremer. Mas no caso de antes, ele está colocando a lã para o lado para abater. Não é certeza que ele vai arrancar a lã, e mesmo se isso acontecer, não é a intenção dele. Isso é davar shei no mitkaven, isso é permitido. Se creixa quando é certeza que vai acontecer algo proibido, é proibido. No davar amarav chia barashi amarav, alachai kira yudá. Disse o sábio nome de Rav que a lei é como Rabi Yudá. Rabi Yudá diz, davar shenu mitkaven asur. Mesmo que você não tenha intenção que isso aconteça, não faça isso no Yom Tov, não faça isso no Shabbat. Rav sucede como Rabi Yudá. Rav Hanan barami amar Shmuel, alachá que Rabi Shimon. Falou o sábio nome de Shmuel que a lei é como Rabi Shimon, que davar shenu mitkaven mutar. Rav Chia baravin matne belo gavri. Rav Chia baravin, ele escutou de Rav próprio, de Shmuel próprio isso. Rav amar alachá que Rabi Yudá. O Shmuel amar alachá que Rabi Shimon. Rav sucede que, como Rabi Yudá, davar shenu mitkaven asur. Mesmo que você não tenha intenção de fazer algo proibido, mesmo que não é certeza que isso vai acontecer, é proibido. E Shmuel diz que é permitido. Então temos um problema. Acabamos de ver que Rav diz, você pode colocar a lã para o lado, no Yom Tov também, para abater o carneiro. Pode ser que você vai arrancá-la. Rav diz que é permitido. E aqui Rav diz que davar shenu mitkaven asur, deveria ser proibido. Então, ela, agora tem que explicar melhor. Leolam savar Rav, davar shenu mitkaven asur. Vetulesh lavai no guzes. Fala, agora explica. Rav sucede como Rabi Yudá, como a gente acabou de ver. Davar shenu mitkaven, se não tem intenção, mesmo assim é proibido. No caso do primogênito da nossa Mishnah, tem um primogênito defeituoso. Ele pode colocar a lã para o lado para abater, porque arrancar a lã com a mão não é guisar. A Torá não proíbe isso. A Torá proíbe arrancar a lã com um utensílio. O Beontó vai no Tama deixarem da valem o que davar migidulou que ele é achariado. O motivo que Rav diz que você pode fazer isso também no Yom Tov, mesmo que davar sheinu mitkaven conforme Rav é proibido, é por causa da seguinte explicação. O que é davar migidu, o que é acharia? Fala, Rav. Você não pode arrancar trigo do campo no Yom Tov ou no Shabbat. Você não pode também arrancar lã do animal de forma normal no Yom Tov ou no Shabbat. Isso é proibido. O que é davar migidu, o é tolesh. Mas se a pessoa ele coloca a lã para o lado, para abater, e acaba arrancando, isso é um shinui, isso é algo diferente do normal, algo estranho que aconteceu, que ele arrancou a lã dessa forma. Então falar isso é permitido. Com shinui, com algo estranho, não é a forma que a Torá proíbe. A Torá proíbe de forma normal. Pergunta, Betulesh, lá vai no gozês, como é que você pode me falar que se você arranca a lã com a mão, não é gozês, não é gizá? E a Tânia, olha a braita. A tolesh et hakanaf, veakotmo, veamorto, chayav shalosh chataot. A pessoa pega no Shabbat ou no Yom Tov um pássaro, arranca uma pena, ele corta a ponta da pena, ele alisa a pena, ele tem que fazer três sacrifícios de chatat. Ele fez três proibições. Yamarish Lakish, tolesh, chayav shum gozes. Disse Yamarish Lakish, você arrancou a pena. Então é gozês, é gizá, tolesh. Então é uma proibição, uma melacha, um trabalho. Kotem chayav mishum mechatech. Você cortou a pena, a ponta da pena, isso é mechatech. Segunda melacha, memaret chayav mishum memachek. Você alisou a pena, então memachek, você alisou, proibido. O que se vê? Ele arrancou a pena com a mão e é gozês. Como é que Rav diz que a pessoa arranca a lã com a mão não é gozês? Explica. Shanikanav dain urche. A forma normal de você arrancar uma pena é com a mão. A pessoa não corta a pena do pássaro para tirar. Então isso é a forma de fazer gozês, no caso da pena. No caso da lã, o normal é cortar a lã. Então, se a pessoa arrancou com a mão, fala Rav, não é gozês, não é giza. Então depende do caso. Então, analisa aqui. O Midrash Savar que Rabi Yossi ben HaMeshulam, Rabi Yossi ben HaMeshulam, Savar que Rav. Aparentemente, se Rav é como Rabi Yossi ben HaMeshulam, eles concordam. Sustentam a mesma opinião. O problema é o seguinte. Me Savar Rabi Yossi ben HaMeshulam, Davar Sheir Mitkaven Asur? Você quer me dizer que Rabi Yossi sustenta como Rav, que Davar Sheir Mitkaven Asur? Você faz algo no Shabbat ou no Yom Tov, você não tem intenção, e aconteceu algo proibido. Então a pessoa pecou, como Rabi Yudá diz. E a Tânia pergunta: Shte Searot, Ikaran Maadim, Veroshan Mashchir. Com relação à Pará Adumá, a vaca vermelha. Se a vaca vermelha tem dois pelos pretos ou mais, se invalida. Agora o caso aqui é que a vaca vermelha tem pelos vermelhos no corpo inteiro. Tem, digamos, dois pelos, que a base é vermelha, a ponta é preta. Enquanto a vaca tem esses pelos, ela não pode ser usada para o serviço da Paraduma. Então, o que se faz? A ponta é preta. Fala, Biosi, corta as pontas. Corta as pontas pretas, não tem problema. Então, o que se vê? A pessoa, ele não tem intenção de cortar os pelos, as pontas pretas, para ficar com isso. Então parece que era da Shalom Mitkaven, e Rabi Yossi permite. Então, isso não é como Rav. Rav diz como Rabi Yudá, Davar Shalom Mitkaven é proibido. Parece que é permitido conforme Rabi Yossi ben HaMeshulam. Então, vamos ver. Fala, Shame Pará, Delav Bat Gizai. Aqui se trata de uma vaca. Talvez não tenha a proibição de Gizá cortar os pelos de uma vaca santificada. Aqui não. Tem sim problema. E a Tânia fala braita. Não faça o primogênito boi trabalhar. Não corte a lã do primogênito do seu rebanho. Então, ele e ela, shorba avodá betum begizá. Até agora o que eu sei, se eu tenho um boi primogênito, não posso fazer ele trabalhar. Se eu tenho um carneiro ou um cabrito primogênito, eu não posso cortar os pelos, ou a lã. Da onde eu sei que a proibição de trabalhar também se aplica ao rebanho, e a proibição de cortar pelos também se aplica ao boi. Talmud Omar, Lot Avot, Velot Agos. O Pasuk diz V, esse Vav conecta, Vav Achibur. Velot Agos, para associar entre as duas partes do Pasuk. Para dizer que a proibição de trabalhar se aplica ao rebanho, a proibição de cortar pelo também se aplica ao boi. Então, por que disse Rabi Yossi que eu posso cortar os pelos da vaca vermelha? É uma vaca santificada. Ela, então, fala na outra resposta. Shani para de kochebe de kabaiti. A vaca vermelha é diferente. Não é um sacrifício. É santificada para o Beit HaMikdash, mas pertence ao Hekdesh, ao tesouro do Beit HaMikdash, Beit HaKabayit. Não é um sacrifício. Então, é permitido cortar os pelos de um animal do Beit HaKabayit. Vamar Abirazar, Kutche Beit HaKabayit Asurim Begizav Avodah. Disse Abirazar que não, você não pode fazer um animal trabalhar se ele pertence ao tesouro do Beit HaMikdash, nem pode cortar os pelos. Como é que a gente fala aqui que é permitido? Explica Midei Rabanan. Pela Torá é permitido, os sábios decretaram que é proibido, para que a pessoa não chegue a fazer isso com o animal do sacrifício. Mas pela Torá é permitido. Pergunta. Vai que Sura de Rabanan. Então, se os sábios proibiram, como é que a Biosi Bira Meshuram diz que é permitido cortar as pontas pretas? Ela. Então, fala Menashane Pará de Loshriha. Realmente, é proibido pela lei rabínica cortar a lã ou os pelos de um animal do tesouro do Beit HaMikdash, como a vaca vermelha. Mas os sábios, quando decretam algo, decretam proibindo numa situação normal. Agora, um caso desse de uma vaca vermelha com todos os pelos vermelhos, com exceção de duas pontas pretas ou mais pontas pretas, algo raro demais. Os sábios não decretam em situações muito raras. Então, nesse caso, não foi decretado e é permitido. Pergunta. Velihala, velipka lehulin, veligza, veadalikacha. Por que a Deus não fala uma solução melhor, mais simples, nesse caso da paraduma? Vamos ir para o Beit HaMikdash. Pagar um resgate. Resgatar a vaca vermelha. Resgatamos. Então a vaca vermelha não pertence mais ao Hekdesh, é laica. Vamos cortar os pelos, santificar outra vez. Mais simples, mais fácil de fazer do que dizer que a vaca está santificada, mas a gente pode cortar os pelos mesmo assim. Mas obrigado. Por que a gente não simplifica? Torne a vaca vermelha laica, corte os pelos que você quiser, as pontas pretas, e volte a santificar. Ou seja, é menos problemático do que dizer a vaca vermelha é santificada, de modo geral é proibido cortar os pelos, mas aqui é permitido. Rabi Yossi não diz vamos resgatar a vaca vermelha porque a vaca vermelha é muito cara. Vamos precisar de muito dinheiro para fazer esse resgate, o que vai complicar e vai dificultar a situação. Então disse Rabi Yossi, você pode cortar as pontas pretas. Então a questão é Biliava de Laque de Shmuel. Por que a gente não faz como Shmuel? Damar Shmuel. Deixa ver mané, Shechirelo, Alshave Prutá, Mechulá. Disse Shmuel, se tem algo que vale 100 moedas e foi santificado para o Beit HaMikdash. A pessoa foi para o Beit HaMikdash e deu para o tesoureiro uma moeda, o resgate valeu. Então, por que a gente não faz a mesma coisa? Dá uma moeda para o tesoureiro do Beit HaMikdash, para o resgate da parada, mas vamos resgatar. Não precisamos de todo o valor, fala Shmuel. Explica, Emor Damar Shmuel, Shechirlo Lechatril Amiamar. O que diz Shmuel é que se isso aconteceu, então o resgate valeu. Mas a priori, temos que fazer o resgate da forma certa, dando o valor certo. Então a priori, teríamos que dar muito dinheiro para o resgate da paraduma, isso dificulta. Então, Ibaitema. Temos uma outra resposta para a questão original. A questão original é que Rav disse, como Rabi Yossi ben HaMeshulam, irá sustenta que davar she'enom itkaven asur, como Rabi Yudá. Se não tem intenção de fazer algo proibido, mesmo assim é proibido. Agora, a gente diz que Rabi Yossi ben HaMeshulam próprio parece que não sustenta, sim? Se vê no caso da vaca vermelha, que davar she'enom itkaven mutar. Se não tem intenção de fazer algo proibido, então é permitido. Então, הגמרא שהגיתו כתוב, דבי סקירב קונקורדה קום רבי יוסי, איביסי ורסה, תאום, סירמה קונטרדיסיון, הספיק לי נותן קונטרדיסיון. רב סבר לה כרבי יוסי בן המשולם, ורבי יוסי בן המשולם לא סבר לה כרב. רב, ואי קום רבי יוסי, הוא נעשה אז לאיזה נוס המשנה, הוא נעשה אז לאיזה יום טוב, כפרמיצ'ידו, קולוקה עלי פרולדו, פרפודה הבתה, מזו כדי אחרן כי עלי פרמיצ'ידו, איזה זיסקות אין הספיקה, סו. רב ג'יז, עושה פה עוד שפה זה איסו, פורקה, זה עשה אחרן כן ועלי עוד שפור מסטרנה, הוא שינוי, כלאחר יד, תעשה פרמיצ'ידו. פרה בסביבה משנה, כמו רבי שמעון, עושה פרמיצ'ידו פורקה דבר שאינו מתכוון, עושה נומתאין, תעשה עוד שאחרן כעלה, מזו כבו עושה אחרן כי, Não, é certeza que isso vai acontecer, então é permitido. Então, não tem contradição. Continuamos. Vitoreja da Sear, o Bilvar, Chiloé, Zizero, Mimcomo. Como a gente viu, a pessoa tem um carneiro primogênito, defeituoso, ele pode abater e comer. Ele pode colocar ele para o lado, para abrir espaço para a faca. Mesmo que ele arranque, como a gente viu, não tem problema. Na Maravash, a Marisha Kish, fala o sábio, o nome de Marisha Kish. לא שענו אלא ביד, אבל בכלי אסור. כאילו סגוס פרמיצ'ירו מיסו, פרמיצ'ירו כי הפסף עשה הוא מינימום. הוא מינימום נזזריו. אלי בי קולוקה עלה דולדו, כמו המון. המנוס פרובה וקריבה אכן קהלה. אינם פודג'י אימפוחה עלה כו הפק. איסו זה המייס פרובלמטשיקו, פוט מייצ'נס קריבה קורתה עלה כו הפקה, דוקי כו המון. Então sabe, não permitiram. Permitiram que a pessoa coloque ela para o lado com a mão. O mínimo. Pronto, vai que está ali. Ou sema com bakufits, mikano, mikano. Não parece assim na Mishnah. A Mishnah diz bakufits, com a faca. Parece que ele vai fazer isso com a faca. Tni lakufits. A versão correta da Mishnah é lakufits. Coloque ela para o lado para abrir espaço para a faca. Não fazer isso com a faca. Continua. Vento leje da sear lirotmu. Então a Mishnah menciona essa lei primeiro do abate e diz, e também no caso do defeito. Você quer verificar o defeito do primogênito? Você pode colocá-lo para o lado para verificar e inspecionar esse defeito. Então, Ibarbeu lechatrila odievet. A Mishnah diz, e também no caso do defeito. Esse e também vem conectar com o quê? Talvez lechatrila, vou dizer. Você pode colocá-lo para o lado para abater. E também você pode colocá-la para o lado para verificar o defeito. Talvez é isso. Então isso é permitido lechatrila. As duas coisas, a priori, não tem problema. Ou talvez dieved. Ou talvez o que a Mishnah veio dizer é, se você arrancou a lã, colocou a lã para o lado, para abater, e arrancou, deixe a lã onde ela está. A gente viu na Mishnah. E também no caso, se você fez isso para o defeito, você arrancou a lã para verificar o defeito, deixa a lã onde está. Talvez é isso que a Mishnah veio dizer. Mas talvez no caso do defeito, você não deve colocar a lã para o lado. O que a Mishnah veio dizer é que se você colocou, deixe também a lã onde está. Então, como é que se explica esse verrense? E também, veio conectar com o quê? Marabir Metashma falou, sabe uma prova. Tzemera Mesubach Baozen. Por exemplo, a pessoa tem um carneiro primogênito que tem um defeito na orelha. Não sabemos se é um defeito permanente, que torna ele balmum, ou é um defeito temporário. Ele tem lã na orelha, tampando esse defeito. Disse Rebiose claramente, você pode arrancá-la da orelha, ou colocá-la para o lado, ou arrancar, para verificar o defeito. Então, Shmamina Lechatrila, Shmamina, então você vê claramente que isso é permitido. Como no caso do abate. Amar Armari, Af Anana Mitanina, Far Armari, também parece da nossa Mishnah assim. Por quê? Mechena Toresha Tasear, Lirod Makom Mum. Como a gente viu, você pode colocá-la para o lado, para você abater. E a Mishnah diz, e também no caso do defeito. Mas, Mechen, o que esse E também veio dizer? E Leima. Talvez esse verreiro eu falar, e também no caso do defeito, se você arrancou, você tem que deixar a lã onde ela está, com o resto da lã do animal. Se é isso, hasta o macho red de escrita tua mukhachat alav, lois zizeno, lirod makom mum ibaia, para mais não faz sentido. Se no caso do abate, que é um primogênito defeituoso, tem um defeito permanente e pode ser abatido. Nesse caso, ele está designado ao abate. Mesmo assim, a gente fala, se você arrancou lã, deixa lã onde está. A gente dificulta a lei, mesmo no caso do abate. No caso que o animal talvez tenha um defeito, talvez não. Um caso mais grave, pode ser que nem tenha defeito. Então, muito mais que se a pessoa arrancou lã, tem que deixar lã onde está. Porque é um caso mais grave. Então, a Mishnah não tem que dizer isso. Não tem que falar também nesse outro caso. Ela lava toresh mamina lechatchila shmamina. Então tem que ser que a Mishnah veio falar lechatchila. É completamente permitido, no caso do abate, colocar a lã para o lado, para abrir espaço para a faca. E também é completamente permitido, no caso mais grave, no caso do defeito, que talvez tenha um defeito ou não, você pode colocar a lã para o lado para verificar o defeito. Então lechatchila é permitido. Matnit, começamos a ler a Mishnah. Se'ar bechor balmum shenashar, então, a pessoa tem um carneiro primogênito defeituoso. Se desprendeu do carneiro lã. Ele estava vivo ainda. Ele pegou a lã e colocou em algum lugar. Colocou na janela, por exemplo. E depois ele abateu o carneiro defeituoso. O que você faz com essa lã que tinha se desprendido em vida? Então, acabe bem manaderomer, matir, acabe bem manaderomer, permite essa lã, viramos a página, machamim ostrim. Fala chamim que é proibido. Então, outra vez, é um primogênito defeituoso. Você não pode cortar a lã. Mas parte da lã se desprendeu do carneiro. Ele colocou a lã de lado. E depois abateu o carneiro. Fala acabe bem manaderomer, você pode ter proveito daquela lã de antes. Quando a pessoa abate o carneiro defeituoso, a lã do animal se permite, assim como a pessoa pode comer a carne, ele pode cortar a lã. Fala a carne, lã. Assim também a lã que se desprendeu do carneiro em vida, se permite agora quando a pessoa abateu. Os sábios proíbem. Os sábios dizem que não. Essa lã do carneiro, quando, depois que o carneiro foi abatido, se permite. Mas a lã que se desprendeu em vida é proibido, por causa de um receio. Talvez a pessoa vai ter um animal desses, ele não vai abater. Ele vai manter o animal vivo, primogênito defeituoso, bechor balmum, para que se desprenda mais lã. Ele quer mais lã. E vai atrasar o abate. O problema é que talvez ele vai fazer o animal trabalhar, talvez ele próprio vai cortar a lã sem querer. Então, fala, Hanim, temos esse receio. Você não pode manter esse animal vivo e tendo proveito dessa lã que se desprende. Porque a pessoa não deixa o animal vivo e faça algo proibido com o animal. Então fala, Hanim, essa lã que se desprender é proibida. Para estimular a pessoa de abater o animal rápido. Dever é cuidar. Então, isso que a gente falou, essa discussão entre Acabe Ben Malalel e Hachamim, é conforme a explicação de Eliudá, que esse é o caso. Amalo Rebiosi, Lobeze e tira Acabe Ben Malalel. Fala, Rebiosi, esse não é o caso da discussão. Nesse caso que você mencionou, que o carneiro foi abatido, todos concordam. Muzana Gumaral concordou com o quê? Então, fala, Rebiosi, ela, Sear Balmum, Shenashar, Minichob Achalon, Beacharkach Met. O caso da discussão é um pouco diferente. Tem um primogênito defeituoso, como o carneiro, se desprendeu a lã em vida, e depois o carneiro morreu, não foi abatido. Então, Bezé acaba bem malalé matir, Bahamim ostrim. Nesse caso, eles discutem. Acaba bem malalé fala, a lã que se desprende em vida é permitido, Chaim proíbe. Num caso desses, que tem um Behor Balmum que morreu, a lã desse primogênito defeituoso que morreu é proibida. Temos que enterrar esse animal. Animal santificado que morreu tem que ser enterrado. Não podemos ter proibido a lã. Então fala, acaba vendo a lã que se desprendeu do animal em vida, é permitido. Somente a lã que está no animal quando ele morreu se proíbe. E sabe, os proíbem. Não tem a proveito dessa lã, pelo mesmo receio de talvez a pessoa vai manter o animal vivo, para que se desprenda mais lã. E pode fazer algo proibido com o animal. Vamos entender melhor tudo isso na Gemara. Continua a Mishnah. צמר המדובלב בחול. פסוט יום קנרו, פרימוג'נטו ויבו, דפייטואוזו. Parte da lã se desprendeu da carne, mas continuou com o resto da lã do animal. No caso de antes, a pessoa colocou a lã que se desprendeu em outro lugar. Aqui não, aqui a lã ficou em cima do animal. Et nira imagizá mutar. Et non irá imagizá asur. Então, se o animal foi abatido, o que acontece com essa lã que está junto com o resto da lã? A lã se desprendeu em vida, mas continuou com o resto da lã. Então, se parece que essa lã faz parte da lã do animal, todos concordam que é permitido ter proveito dessa lã. Quando o animal é abatido, a lã dele se permite, conforme todas as opiniões. Então, essa lã que se desprendeu e parece que faz parte da lã do animal, também se permite. Mas se a lã se desprendeu e não parece que faz parte do resto da lã, aí vamos ter o assunto diante da discussão entre a Kava Ben Malaler e os sábios. Se é permitido ou proibido. Então, revisando o que a gente viu na Mishnah. Temos a opinião de Rebiudá, que a discussão entre a Kavya, Ben Malalel e Rahamim é quando temos um primogênito defeituoso, perdeu lã e foi abatido. Falar a Kavya Ben Malalel, você pode ter proveito da lã do animal e da lã que se desprendeu antes. Toda lã se permite. Falar a Rahamim que não. Você pode ter proveito da lã do animal, mas da lã que se desprendeu antes, não. Porque pode ser que a pessoa vai manter o primogênito vivo para que se desprenda mais lã. E pode chegar a fazer o animal trabalhar ou outra coisa proibida. Assim fala Biudá explicando. Fala Biudá, se nesse caso não tem discussão, vamos ver o que significa isso na Gemara. A discussão é no caso que o primogênito morreu, não que ele foi abatido. E ele perdeu lã em vida. Fala Caio Memalê, você pode ter problema dessa lã. Fala Caio que não. Mas fala Mishnah, todos concordam que se o carneiro foi abatido e a lã que se desprendeu parece que faz parte da lã do animal, todos concordam que é permitido. Fala Mishnah, Michal de Assar. Quando o Rabi Yossi disse para Rabi Yossi, esse não é o caso da discussão, não é o caso que o animal foi abatido, Rabi Yossi diz, não nesse caso a cada Memalê permite. Então parece que ele proíbe. Parece que ele proíbe nesse caso que o primogênito perdeu lã e foi abatido. Parece que a Kavya Ben Malalel proíbe essa lã. Ashta bemetchari shchatu mibaya? A pergunta é, isso não faz sentido? Se no caso que o primogênito morreu, a lã dele se proibiu, disse a Kavya Ben Malalel que a lã que saiu em vida é permitido, então muito mais no caso que o carneiro foi abatido, a lã dele se permitiu, é claro que a lã que saiu em vida é permitida. Então, não faz sentido falar o contrário. Então, explica. Ela lobeze e tira a cara ver Rahamim Ostrim. Shchatom devre akol share, que plique bemet. O que disse Rebios é que nesse caso que o carneiro foi abatido, todos concordam que a lã que saiu em vida é permitida, porque a lã do carneiro próprio também é permitida. A discussão é, conforme a Deus, é no caso que o carneiro morreu, não que ele foi abatido. A lã dele se proibiu. A Kavya permite a lã que saiu em vida, Rahamim proíbe. Continua. Mara biasa, mara ishtekish. Fala biasa, mara ishtekish. Machloke beshitiro mumche. Fala ishtekish. A discussão que a gente acabou de ver é no caso que a pessoa tem um primogênito que tem um defeito. Vem um especialista e disse que esse defeito é permanente, nunca voa, e o carneiro é bechor ba'amum, defeituoso. Depois a lã se desprendeu. Então o quê? De marzavar gazrina andir mati le shawuye, o marzavar lo gazrina. Fala, Rahamim. Vamos proibir essa lã que saiu em vida, para que a pessoa não mantenha o primogênito defeituoso vivo, para que mais lã seja desprendida, para que ele tenha proveito de mais lã. Porque pode ser que ele vai fazer o animal trabalhar ou vai cortar a lã de forma proibida. Então por isso fala, Rahamim, não tem proveito dessa lã que se desprendeu em vida. E a Kavya Ben Malalel não tem esse receio. Avaloi tirou mumche, devre akol asur. Mas fala, gente, que num caso que o especialista não disse que esse defeito é permanente, pode ser que não é. Nesse caso é mais grave, fala, gente, aqui. todos concordam que é proibido ter proveito dessa lã que se desprendeu sozinho. Porque nesse caso é mais, uma situação mais grave. Esse carneiro pode ser que ele é válido para o sacrifício até. Se você dizer que ele pode ter proveito dessa lã que se desprendeu, então possivelmente a pessoa vai ter um carneiro completamente válido para o sacrifício, um primogênito, e não vai sacrificar. Ele vai deixar o animal perdendo lã, espera que o animal se defeitue e não tenha que sacrificar. Estou falando que nesse caso é mais grave, que pode ser que o defeito não invalide o animal, pode ser que é um defeito temporário. Então é proibido ter proveito dessa lã que se desprendeu, conforme todas as opiniões. Assim disse Reish Lakish. Metir Rav Sheshet, pergunta Rav Sheshet. Balei Mumin, Ostrim Bekolshu. Rav Yossi Omer, Yevuka. Então, aparentemente o caso da Braita aqui é que um animal defeituoso se mistura com o rebanho do sujeito. Fora da Tanakama, todos os animais se proíbem. Não podem ser sacrificados. E Rav Yossi diz, vamos verificar os animais. Então não está claro. Vai vir Namba. Mas evocar, o que disse a Deus? Vamos verificar os animais. E lema de Baal Mumu, Virishkele, Michal de Tanakama Marlav. Talvez a Deus veio dizer, vamos verificar cada animal do rebanho, achar o animal defeituoso, e isso vai ser tirado de lá, o resto do rebanho é válido para o sacrifício. Talvez é isso que disse a Deus. Se é assim, Tanakama discute com isso, porque ele discute, achamos o animal defeituoso e tiramos de lá. Então o que? Amar Rav Nachman, amar Rav Baravô. Fala o sábio. Acha begizat bechor bal mumaskina. Chinitavu begizé chulim. Fala Rav Nachman, aqui o caso não é esse. Que o animal defeituoso se misturou. Aqui o caso é que lã de um primogênito defeituoso se misturou com lã normal. Essa é a mistura. Então qual é a discussão? O manta na cama, rabiudai, damanishchatum, asir rabanan. Tanakama diz, essa lã toda é proibida. Isso vai como Rebidá da nossa Mishnah, como Hachamim. Rebidá diz que conforme Hachamim, o primogênito defeituoso perdeu lã e foi abatido, essa lã que ele perdeu, se desprendeu dele, é proibida. Esse é o caso, essa lã se misturou com lã normal, fala Tanakama, tudo é proibido. Rebidá diz também, Daman Ishatum, Shalur Abanan. Então, Rabi Yossi, dessa braita, vai como sua opinião na nossa Mishnah, que nesse caso que o carneiro foi abatido, a lã dele se permitiu, a lã que se desprendeu antes também se permitiu. Por isso, disse Rabi Yossi, toda essa lã é permitida. Ele está nem evocado. Mas disse Rabi Yossi, temos que verificar. Verificar o quê? Mas evocar. Lav imum kavua imum overum? Deve ser que disse a Deus, temos que verificar o animal defeituoso, temos que ver se ele realmente é defeituoso ou não. Se ele for realmente defeituoso, essa lã é permitida. Se ele não for defeituoso, então a lã é proibida. Aparentemente disse a Deus, temos que verificar agora o defeito. Então mesmo que o especialista não verificou o defeito ainda, Rabi Yossi já diz que essa lã pode ser permitida. Vamos verificar agora o defeito. Se ele for defeituoso realmente, se é um defeito permanente, a lã é permitida. Isso não é como disse Reish Lakish. Reish Lakish disse que toda a discussão, todos aqueles que permitem, é num caso que o especialista já verificou o primogênito, já disse que é defeituoso permanente, e aí o primogênito perdeu lã. Parece daqui que se ele perdeu lã, e depois verificamos, se ele for defeituoso, a lã é permitida, não como diz Reish Lakish. Amar avalo, evocar e tirou mumre in belolo. Disse Rava, não tem prova contra Reish Lakish daqui. Pode ser que ele tenha razão. Pode ser que o que disse Rebios na Braita, temos que verificar, é verificar se um especialista já tinha permitido o animal. Já tinha diagnosticado o defeito. Talvez é isso. Talvez, então, se já verificou, aí ela é permitida, como disse Reish Lakish. Então, que sabe que Ravin, Amran Eshmata Kamel de Rabirma. Ravin foi para a terra de Israel e disse esse ensinamento para Rabirma. Amar Bablai Tibshai, Mishum Deate Beara de Hashucha, Amre Eshmata de Mechashcha. Falou Rabirma, babilônios tolos. Eles moram no exílio, numa terra escura espiritualmente. Eles falam coisas escuras. A Bíblia não gosta dessa explicação. Parece da Braita que um animal defeituoso se misturou com o resto do rebanho. Veio Rav Nachman e diz que é a lã que se misturou com outra lã. Fala, Bíblia, é muito difícil de explicar assim essa Braita. Fala, Bíblia, Loshmi, Aleu, Adamar, Abhia, Baraba, Amar, Abiochanan. Eles não escutaram o que disse Abhia, Baraba, em nome de Abiochanan. Machloket Beshebadak, Velo Matzá. Aqui fala Rabi Chia Bar Abba, um animal defeituoso se misturou com o rebanho normal. Verificamos os animais e não encontramos nenhum defeituoso. Esse é o caso da discussão está na câmera de Ossi, de Kamil Figueiredo Plumta de Rabi Meir Verabaná. E essa discussão é a mesma entre Rabi Meir e Rakamim, que o quê? De Tanan Fala Mishnah. שרבי מאיר אומר, כל דבר שהיה בחזקת תומה, לעולם הוא בתומתו, עד שתיבדע תומה. תהיה הוא אימפור, digamos um alimento impuro que se misturou com outros alimentos. Fala רבי מאיר, enquanto a gente não encontrou esse alimento impuro, então tudo é proibido. חכמים אומרים, חופרת שמגיע לסלע או לבתולה. Fala חכמים, vamos verificar. Se a gente não encontrou esse alimento impuro, deve ser que ele foi tirado de lá. Pode ser que um animal tirou esse elemento de lá. E o que sobrou aqui é permitido. Diz a Bibir que não. Temos que procurar até encontrar. Esse é o debate entre Tanakama e Rabi Yossi fala Rabi Chia Bar Abba. Um animal defeituoso se misturou com o rebanho. Vamos verificar. Não encontramos. Fala Bibir, tudo continua proibido. Enquanto a gente não encontrou. Então isso vai como Tanakama da Bar, que dificulta. Fala Rahamim, vamos verificar. Não encontramos nada, nenhum defeituoso, deve ser que esse defeituoso foi tirado de lá, ou saiu de lá de certa forma, o que sobrou é permitido. Então isso vai como Rebios que diz evocar, vamos verificar, se a gente não encontrou, tudo é permitido. Assim explicar a Bichia Bar Abba, que a gente verificou o rebanho e não encontrou nenhum defeituoso. Rebiasi Amar Rebio Hanan, Rebiasi discute, fala em nome de Rebio Hanan, Machloket Beshebadak. O caso aqui que a gente procurou no rebanho e encontrou um defeituoso. Mesmo assim tem discussão. A discussão entre Tanakam e Rabi Yossi é a mesma do que Rebi e Rabban Shimon ben Gamliel. Tentando falar breita. Tem um campo que tem um túmulo lá. Não sabemos onde está esse túmulo. Nichnas betuchat também. A pessoa entrou nesse campo, é um campo particular. Ele está impuro. Pode ser que ele está em cima do túmulo. Nimtza betocha kever, nichnas betocha taor. Ele diz, o kever shavá, o kever shenimtza deverebi. Fare, se a gente cavou esse campo e encontramos o túmulo, um túmulo. Fare, a gente avalia que esse túmulo que a gente encontrou era o túmulo que a gente já sabia de antes, não sabia onde estava, agora a gente encontrou. Se a pessoa entra no campo em outra parte, ele não se impurificou. Diz a Machimom Engabel, todo o campo tem que ser verificado. Pode ser que esse túmulo que a gente encontrou é outro. Pode ser que tenha mais um túmulo. Ou mais túmulos. Então, fala, mas essa é a discussão no caso de antes. Um animal defeituoso se misturou com o rebanho. Encontramos um animal defeituoso. Fareb, deve ser que é esse que se misturou. Fala Bashimon ben Gamliel, que não, temos que ver, pode ser que tenha outro animal defeituoso. Enquanto a gente não verificou todos os animais, então todos são proibidos. Explicando melhor essa discussão. A gente tinha, digamos, um campo, que a gente sabia que tinha um túmulo lá. Fareb, isso que a gente tinha escutado. Que tem um túmulo. Então, encontramos um túmulo, deve ser esse. Não temos que suspeitar que talvez tenha mais um túmulo. Fala Bashimon ben Gamliel, pode ser que a gente escutou que tem um túmulo, mas se tem um túmulo, pode ter outro túmulo. Normalmente as pessoas são enterradas uma perto da outra. Então, fala Bashimon ben Gamliel, temos que verificar o campo inteiro. A mesma coisa aqui. Fala Rebbe. Um animal defeituoso se misturou com o rebanho. Encontramos um, deve ser esse. Não temos que suspeitar que tem mais um defeituoso. Fala, Bashimon ben Gamliel, assim como a gente tem um animal defeituoso aqui, pode ser que tem mais. Rabbi Chiya bar Abba explicou essa discussão entre Tanakam e Rabbi Yossi, num caso que a gente procurou o defeituoso e não encontrou. E Rabbi Yossi diz no caso que a pessoa encontrou. Por que Ravasi discute com Rabbi Chiya bar Abba? Por que não explica como ele que a gente procurou nesse rebanho e não encontrou nenhum defeituoso? Então tem a discussão entre Tanakam e Rabbi Meir que a gente faz. Fala Rabbi Meir, tudo continua proibido. Fala Rahim, a gente já verificou. Deve ser que isso impuro da mistura foi tirado de lá. Mesma coisa aqui. Deve ser que esse animal defeituoso foi tirado de lá. Ou saiu sozinho. Qual o problema? Por que Ravasi não concorda com isso? Amalach, bishlama gabetuma, emar baor revuntala, bar baruntala. Fala Ravasi, tudo bem no caso de um alimento impuro. Pode ser que veio um animal e tirou isso de lá. Um rato, um corvo, ou o que seja. Então isso dá para entender. Fala, Rahamim, a gente não encontrou. Deve ser que isso foi tirado de lá por um animal. Esse alimento impuro não está mais na mistura. Mas no caso de um animal defeituoso no rebanho, é difícil que ele saia sozinho. É difícil que ele seja retirado de lá sem que o dono saiba. Então onde é que ele foi? Por isso fala, mas nesse caso, todo o rebanho continua proibido. Veidar, o que Rabbi Chiya bar Abba vai responder? Emar mumo vera vavaitze. Fala Rabbi Chiya bar Abba, tem outra possibilidade. O animal não saiu de lá, mas ele sarou. Ele tinha um defeito que era temporário. Ele sarou. Então todo o rebanho continua permitido. Pergunta de Rabbi Chiya bar Abba, maitama lo amar que Rabbi Yossi. Por que Rabbi Chiya bar Abba não concorda com Rabbi Yossi? Que a gente procurou no rebanho e encontrou um defeituoso. A discussão é que a gente suspeita que tem mais um defeituoso. Amalach, bishlam asade darka lemikvar ba, kehdeka var ba, ai, kavar ineshachrin. No caso de um campo com um túmulo, o fato de a gente encontrar um túmulo é indicador que tem mais túmulos, porque normalmente as pessoas são enterradas uma perto da outra. Daí fala Rabbi Shimon ben Gamliel, temos que verificar o campo inteiro, porque temos pelo menos um indicador de suspeita. Isso lá. Ela kodashim keva debat kelan vekaimi darkai lemei pabeumuma. Mas no nosso caso, o animal defeituoso se misturou com um rebanho normal. Só porque tem um defeituoso lá, isso é um indicador que a gente tem que suspeitar que tem mais? Fala, Michael, que não. O fato de ter um defeituoso não é indicador que tem mais defeituosos. A gente não tem que suspeitar que os animais são defeituosos. Não é como o caso do campo com o túmulo. Um túmulo é indicador que talvez tenha mais? Um defeituoso não é indicador que talvez tenha mais? Veida, o que Rabbi Yossi vai responder? Então, agav de menach hadad ishkiach beumuma. Então, fala Rabbi Yossi o seguinte. É um rebanho, muitos animais juntos. Então, existe, em essência, uma necessidade de verificar os animais. Porque um pode agredir o outro e tornar o outro defeituoso. Então, sempre existe, em essência, uma suspeita se o animal é defeituoso ou não. Então, se o animal defeituoso se mistura, vamos verificar esse rebanho. Se a gente encontrou um animal, pode ser que é esse defeituoso, pode ser que é outro, porque é normal que os animais se agridam. Então fala, Rabbi Yossi, verifique todos. Então, e Tanakama discute com Rabbi Yossi, diz que tinha um rebanho, não tínhamos que verificar. Um animal defeituoso entrou, encontramos um, deve ser esse. Esse é o debate entre Tanakam e Rabbi Yossi com Rabbi Yossi, assim que ele responde. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar esse assunto. Vamos terminar o capítulo, começar o próximo capítulo, que vai citar um pouco das leis de um primogênito hoje em dia. O que a pessoa faz com esse animal, com muito mais novidade. Então, eu sou o Bruno Adonai, Olá, Amém, Amém.